política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ontem o Instituto Datafolha divulgou a pesquisa mais importante deste ano de 2014 para as eleições de Pernambuco. E isso eu falo por conta do momento em que foi lançada essa pesquisa. Há muito tempo que a gente vem dizendo aqui que pesquisa é retrato de momento, mas que a soma de várias pesquisas identifica a projeção. E você fica sabendo com elas a projeção de queda ou de crescimento das candidaturas. Com o resultado de ontem, comparando-se com os números anteriores, fica consolidado o crescimento do candidato Paulo Câmara na eleição deste ano e a queda constante do candidato Armando Monteiro Neto. Não há expectativa, não há mais perspectiva de mudança nesse quadro. Com o resultado de ontem, fica caracterizado que a eleição de 2014 em Pernambuco terá o candidato Paulo Câmara como vitorioso. Eu arrisco dizer isso com base no resultado de várias pesquisas, não só no resultado de uma pesquisa, mas de várias delas. A de ontem confirmou que o candidato Paulo Câmara continua avançando nos números e Armando Monteiro não estancou a queda. Então, evidentemente que é preocupante para a candidatura de Armando Monteiro, e esses números, eles são decisivos, eles trazem um retrato muito evidente da possibilidade ampla de vitória agora do candidato Paulo Câmara. Claro que os motivos desse crescimento de Paulo Câmara é uma soma de fatores, não é só a comoção em relação à morte de Eduardo Campos. O número de prefeitos, as bases eleitorais, os partidos, os grupos das cidades do interior, em todas as cidades do interior que apoiam essa candidatura, a própria continuidade de governo em relação ao Eduardo Campos, ao governo Eduardo Campos. Muita gente não conseguia assimilar, a população não conseguia assimilar se o candidato que representava essa continuidade seria Armando Monteiro ou se seria Paulo Câmara, mas com o guia eleitoral, com a campanha nas ruas, o eleitor conseguiu fazer isso. Somando-se a comoção da morte de Eduardo Campos, as pessoas direcionaram a sua intenção de voto para Paulo Câmara, e isso é uma realidade. A eleição de Pernambuco tem dono, e segundo os números, o favorito para vencer no dia 5 de outubro é o candidato Paulo Câmara. Esse deverá ser o próximo governador de Pernambuco.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 33 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenick, bom dia Romenick.
Bom dia Ney, bom dia Jobs, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o resultado da pesquisa Datafolha para Pernambuco, o reflexo desse resultado nas eleições, né? Inclusive, já tem candidato tentando aparições, né? Fatos. Ontem, após o resultado da pesquisa, a coligação do candidato Armando Monteiro enviou para a imprensa, eu recebi esse e-mail, uma série de perguntas duras, questionamentos ao candidato Paulo Câmara. Daqui a pouco a gente traz essas informações dentro do programa. Vamos falar também sobre os números da Datafolha para presidente da República em todo o Brasil. Inclusive, os estados em que Dilma Rousseff está vencendo, os estados em que Marina aparece como favorita. Daqui a pouco a gente traz esses resultados também, durante todo o programa de hoje, evidentemente, todo o debate, as discussões em relação à perspectiva que está tomando a eleição nacional e estadual, conforme os números do Instituto Datafolha. 8 horas e 34 minutos, vamos para o intervalo, em instantes a gente volta com o Rádio Debate. Vamos trazer agora os números da pesquisa encomendadas pela TV Globo, pesquisa nacional, e também os números estaduais. No G1, tá aí já? No G1, Dilma tem 36%, Marina 33%, Aécio 15%. A pesquisa Datafolha divulgada ontem aponta os números percentuais de intenção de voto na corrida para a presidência da República. No primeiro turno, Dilma e Marina aparecem empatadas tecnicamente. Dilma Rousseff lidera com 36% e em seguida Marina Silva com 33%. Aécio aparece com 15,1% e está com o pastor Everaldo. Aliás, está dividido entre pastor Everaldo, Luciana Genro, Eduardo e Eduardo Jorge do PV. Outros candidatos não atingiram 1% das intenções de voto. Brancos, nulos, somam 6% e não sabem ou não opinaram 7%. No levantamento anterior do Instituto, divulgado no dia 3, Dilma tinha 35 e Marina 34. Aécio, 14. Segundo o Datafolha, é a primeira vez que Marina tem oscilação negativa em suas intenções de voto, desde que entrou oficialmente na disputa. No segundo turno, em um levantamento de segundo turno entre Dilma e Marina, as candidatas aparecem empatadas tecnicamente. A candidata do PSB, Marina, tem 47% das intenções de votos contra 43% de Dilma Rousseff. Na semana passada, Marina vencia de 48% e Dilma tinha 41%. Na simulação do segundo turno entre Dilma e Aécio, a petista vence por 49% a 38%. Pela segunda vez, o Instituto também fez uma simulação entre Marina e Aécio, mas o resultado foi 54% a 30%. Com a vantagem evidente para a candidata Marina Silva. Na rejeição, a presidente Dilma tem a maior taxa de rejeição com 33%, Aécio Neves tem 23%, pastor Everaldo 22%, Marina Silva e Zé Maria, os dois têm 18%, 18 cada um. A pesquisa também mostra que a administração da presidente Dilma Rousseff tem aprovação de 36% dos entrevistados. Nos números estaduais, a pesquisa Datafolha, divulgada ontem, aponta os seguintes percentuais de intenção de votos na corrida para o governo de Pernambuco. Paulo Câmara aparece na frente com 39%. Armando Monteiro tem 33%. Zé Gomes, 1%. Miguel Anacleto, do PCB, tem 1%. Os candidatos Pantaleão, Jair Pedro, do PSTU, não atingiram 1% das intenções de voto. Brancos e nulos são 9%. Não souberam responder 16%. Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais, os dois candidatos estão empatados no limite da margem de erro, com a maior possibilidade de Paulo Câmara estar na frente e da frente de Armando Monteiro. O candidato do PSB pode ter entre 33 e 42 e o do PTB entre 30 e 36. A pesquisa foi encomendada, como já foi dito, pela TV Globo. No segundo turno, o Datafolha fez uma simulação de resultados entre Paulo Câmara e Armando Monteiro. Os resultados são os seguintes: Paulo Câmara 43%, Armando Monteiro 37%, brancos e nulos 10%, indecisos 11%. No índice de rejeição, o Datafolha apontou a rejeição dos candidatos. A maior rejeição é de Pantaleão, que tem 33%. Eu não consigo entender por que, Romênio, Pantaleão tem essa rejeição. Eu nem sei quem é Pantaleão. Na sequência aparecem Zé Gomes com 30, Jair Pedro com 26, Miguel Anacleto com 24, Armando Monteiro com 20 e Paulo Câmara é o menos rejeitado com 14% das intenções de voto. Tá aí os números, né, do nacional e estadual. Romenick, começando pela nacional. Fizeram um ataque muito grande em cima de Marina, né? Não sei se foi isso.
A rejeição do Pantaleão deve ser o nome, viu?
O nome Pantaleão.
Deve rejeitar, né?
Uma coisa dessa, confundo com Mato Leão, alguma coisa assim.
Bom, sobre a nacional, né? Pela primeira vez no Datafolha, Marina começa a oscilar para baixo. Mas a rodada de pesquisa dessa semana, em todas as pesquisas dessa semana, Marina oscilou para baixo, né? E a Dilma Rousseff também, pela primeira vez após os baques sucessivos, após as quedas sucessivas nas pesquisas, começa a oscilar para cima. E a prova maior está nos resultados do segundo turno. Aí é onde a gente observa que as quedas sucessivas de Marina no segundo turno é bem maior. Enquanto no primeiro turno essa queda é dentro da margem de erro, no segundo turno é fora. É só a gente analisar, por exemplo, a pesquisa de 15 dias atrás. Marina tinha uma frente de 10% em cima da Dilma e hoje essa frente é apenas de 3%, dentro do limite da margem de erro, né? Vem caindo mas tá caindo dentro da margem de erro, mas de margem em margem de erro diminuiu 7% em 15 dias. Né? E aí, a Marina vinha muito bem. A morte do Eduardo fez a comoção. Ela vem se postando muito bem, firme em suas respostas nas entrevistas e nos debates. Tão firme que quando falou sobre a economia, falou besteira, né? A fala de Marina Silva sobre a economia fez o medo perder para a esperança. Faz o medo perder para a esperança, né? Até pastor Everaldo, que quando começou a abrir a boca, despencou, ele no Jornal Nacional foi lúcido, foi consciente, disse que ia privatizar tudo. Quando o William Bonner falou até os bancos, ele disse não, os bancos não, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Central, o Estado tem que ter autonomia sobre suas finanças, não podemos entregar nossas finanças à privatização, a particulares. E aí a Marina comete esse erro. Eu sempre abordei aqui que a Marina só tem um problema, a economia. Quando fala em economia, a Marina se perde muito. Não tinha aquela desenvoltura que o Eduardo tinha. Mas ela talvez ainda não soube explicar como se dá essa autonomia do Banco Central. Talvez esteja faltando isso.
Mas talvez, Romenique, isso não seja suficiente para mexer nos números, né? A grande questão também é o ataque que se faz. Os dois guias eleitorais, tanto de Aécio quanto de Dilma, encontraram um inimigo em comum. Exato. E aí você ter o maior tempo de TV, tanto de um candidato quanto do outro, com um tempo de TV muito reduzido para se defender, quando há uma defesa, pesa bastante. Acho que a população não assimila tanto as propostas de Marina para a economia.
Ney, mas você vê constantemente um comercial onde se tira o prato de comida da mesa da família, como
esse
o PT
é o medo,
vem colocando.
Esse é o medo que o PT coloca nas pessoas.
Apresentando direitinho o que é a autonomia dos banqueiros, a família começa a ter medo. É a mesma historinha de uma política que se teve, onde se dizia que um candidato tirou a merenda da boca das crianças. Esse comercial mostra isso. Os banqueiros, a Marina dá autonomia aos banqueiros. Isso resulta nisso, nisso e naquilo. Aí depois aparece a imagem da família e os banqueiros tirando o prato de comida da família. Aí isso aí é um terrorismo, viu? É um terrorismo, mas um terrorismo que está dando certo. E a gente estava observando aqui, eu olhando aqui com o Silvio na internet, o PT viu que a proposta, esse comercial vem dando certo e vai intensificar, né? Depois da fala de Marina sobre a autonomia dos banqueiros, ela começou a despencar. Isso foi nítido. Coincidência ou não, isso foi nítido. Quanto à questão do Estado, isso era previsível, né? Nessas últimas semanas, de uma semana para cá, isso se tornou previsível. Na última pesquisa Datafolha, 36-36, Paulo Câmara tira 32 pontos em menos de um mês e ainda coloca 6 pontos de frente. Aquela coletiva de Armando mostrou o ato de desespero de Armando, né? Fazer uma coletiva para apresentar o que toda a imprensa já vem discutindo, sem trazer nenhuma novidade, para mim ali foi o ato de desespero. Um candidato, quando chama muito para um debate e começa a apresentar a bomba toda semana, isso aí não dá certo. Errou em muito no seu marketing, em tirar, fazer a campanha limpa e deixar, aí agora bota a campanha suja, né? Quando viu que a vaca ia pro brejo, começou a botar a campanha suja depois de fazer uma campanha limpa. Dizer que não precisava de padrinho e depois de ver uma pesquisa onde 50% do eleitorado ainda não sabe quem é o candidato de Lula, vamos ir atrás do padrinho. Tudo que condenou de Paulo Câmara no início, né? E aí, indicações de coordenações erradas em várias regiões do estado de Pernambuco, coordenadores em regiões que não tem um prefeito aliado, nem uma oposição aliada, pelo contrário, usa da discórdia. Isso foi muito ruim para o Armando Monteiro. A comoção de Eduardo foi grande? Foi. Mas os erros de estratégia de Armando foi muito grande. Tanto que da semana passada para cá, ele já mudou marqueteiro, já mudou coordenações de algumas regiões. É difícil. Eu não ouço, sinceramente, aqui em Santa Cruz, por exemplo, um carro de som de Armando. A enxurrada de outros candidatos é grande. A não ser dos candidatos a deputado ligado a Armando, o cara escuta, mas de Armando mesmo, não vejo. Há pouco tempo, mal se via um cavalete de Armando a não ser os atrelados aos candidatos a deputado. Agora, de Armando só, bandeira de Armando só, tá difícil. Começou a reaparecer de uma semana para cá. Então, é muito complicado. A situação de Armando não é fácil, eu concordo com você. Eu acho que o favorito já está aí, reverter um quadro. Depois de você ter uma frente de 32% e o camarada tirar e botar 6, não tem militância, não tem grupo.
E a onda do crescimento, a projeção do crescimento.
Tem ânimo para ir para a rua, né?
8 horas e 53 minutos, a projeção do crescimento também, que faz com que isso seja meio que imbatível.
Sem falar, Ney, que vários prefeitos e ex-prefeitos que tinham aderido a Armando, os oportunistas de plantão estão fazendo o caminho de volta.
Fazendo caminho de volta.
É os oportunistas de plantão, né? Estão fazendo o caminho de volta.
8 horas e 53 minutos, então é evidente que esse assunto será discutido ainda dentro do Rádio Debate, na hora do debate, mas é quase que consensual isso, né? Entre as análises políticas. Favorito para vencer a eleição, de fato, é o candidato Paulo Câmara. Deverá ser o próximo governador de Pernambuco. 8 horas e 53 minutos, vamos para o intervalo. Na volta, a gente traz a participação do jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. E também alguns assuntos locais de Santa Cruz. E vamos conversar agora com o jornalista Magno Martins. Magno, o resultado das pesquisas, né, tão aguardadas, talvez o conjunto de pesquisas mais importantes do ano, foi lançado agora pelo Datafolha e define muita coisa, principalmente em Pernambuco, não é isso?
É verdade, essa virada que foi constatada pelo Datafolha já era esperada e confirmou a tendência de crescimento de Paulo Câmara, que já vinha sendo observado em todas as pesquisas. Em menos de um mês, nós tivemos essa virada aí e uma retirada de 32 pontos de frente, que dava uma substancial folga a Armando Monteiro. Nós vamos fazer agora no sábado que vem, depois de amanhã, um mês da morte do Eduardo, e em menos de um mês o Paulo Câmara virou esse jogo. Agora resta saber se esperar a próxima pesquisa, se Paulo Câmara aumentar muito mais, aí nós teremos a configuração da tendência do eleitor.
Agora ele já vem aumentando em 2 ou 3, né? Então, isso já está realmente se configurando. Vai ser difícil para Armando reverter isso, né?
É, mas a gente tem que observar o tamanho dessa virada, né? Porque se ela for lenta, ela pode não assegurar a vitória dele logo no primeiro turno. Então, se ele se distanciar muito, aí sim, nós teremos uma consolidação da vitória dele no primeiro turno. E fica essa briga aí que nós vamos assistir para o Senado, porque o Datafolha não divulgou ontem o resultado da eleição para o Senado, está sendo esperada para hoje, e vamos ver se Fernando está acompanhando o crescimento de Paulo Câmara.
Existe já há rumores, Magno, porque acontece muito, né, de quando há esse tipo de mudança, já ter pula-pula, né, prefeitos que aderiram a um, voltar para o outro, isso deve acontecer?
Não. Até porque o número de prefeitos que está com a Armando é muito pequeno, né? A maioria esmagadora dos prefeitos está com a candidatura de Paulo Câmara. O que a Armando tinha que perder, já perdeu, né?
E a postura, Magno, dos candidatos? O Armando já começa a ir pro ataque e talvez vá com mais força ainda, né?
Agora, ele vai para o tudo ou nada, né? Com denúncias, com revelações que não foram feitas ainda, porque o guia eleitoral dele ainda está muito frio, como frio também está o guia de Paulo. Então, eu acho que a partir de agora, com essa virada de Paulo Ramos, nós vamos ver uma eleição esquentar aqui em Pernambuco, porque até agora a eleição está muito fria, está muito sem graça. Nós tivemos que esperar esse fato aí da virada para ver se essa eleição vai esquentar, porque a eleição tem que pegar fogo, né? Como tá pegando em outros estados do país.
Tá certo então, Magno, grande abraço para você e até logo mais às 18 horas no Frente a Frente.
A participação da Paula, até lá e um abraço, Ney.
9 horas e 5 minutos, ouvimos então o jornalista Magno Martins, direto do Recife, com a sua análise evidente sobre a pesquisa Datafolha, que é o assunto que vai render durante todo o dia de hoje, nos jornais, enfim, programas de rádio, onde se falar sobre política. vão estar falando sobre os números do Datafolha. Deixa eu trazer aqui a matéria que está no blog Direto ao Ponto. Isso foi bastante dito durante a reunião da Câmara. O prefeito Edson Vieira falou ao programa Nordeste em Foco e se mostrou indignado após um pedido de vista do vereador Carlinhos da Coab ao pedido de suplementação orçamentária, que servirá para pagamento das últimas parcelas do calçadão Miguel Arraes de Alencar, que necessita da aprovação do Legislativo Municipal. É de uma irresponsabilidade muito grande perante 4 mil famílias. Infelizmente, ele quis fazer politicagem, pedindo vistas num projeto que estava lá há mais de uma semana, onde não leu porque não quis, só para atrapalhar, falou o prefeito Edson Vieira. O prefeito ainda explicou que o dinheiro já existe, mas que precisa de uma autorização da Câmara para lhe efetuar. Estamos com recursos para fazer esse pagamento, mas não podemos fazer porque tem que haver a autorização da Câmara. Ele, infelizmente, foi contrário aos interesses do povo, disse o prefeito Edson Vieira. Esse foi o pedido de vistas do vereador Carlinhos da Coab, Romenick, que, segundo o prefeito, pode ter atrasado a entrega do calçadão.
Exatamente. E a reunião, ela pegou fogo em dois pontos da questão sobre o calçadão. O primeiro sobre o nome, né? O vereador Zé Minhoca tinha colocado um requerimento solicitando a mudança do nome do governador Miguel Arraes de Alencar para o governador Eduardo Campos, né? E a votação deu 11-6, precisaria de 12 votos, né? E aí acabou não sendo aprovada. Depois teve a questão do Carlinhos da Coab de ter pedido vistas sobre a questão do requerimento dessa suplementação orçamentária de 2 milhões, que o valor era maior, houve uma negociação, né? O valor era de 6 milhões, se eu não estou enganado, houve uma negociação e caiu para 2 milhões, só que aí o Carlinhos pediu vista. O mais engraçado da reunião foi que o vereador Zé Minhoca disse que Carlinhos estava fazendo manobra, né? De Zé Minhoca, vim julgar uma pessoa, porque o outro está fazendo uma manobra, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, né? É uma questão delicada, mexe com dinheiro e mexe com um projeto grandioso, que é o calçadão Miguel Arraes de Alencar, que está aí prestes para ser inaugurado, né? O próprio Edson disse que ia observar, ia tentar fazer com que houvesse a confiança da empresa para que entregasse mesmo sem essa suplementação. Então vamos esperar para ver. É necessário também que o Carlinhos dê a justificativa, né? Do porquê pediu o visto. E o vamos esperar o que é que vai acontecer com o calçadão, né? Já está havendo entregas dos ofícios às pessoas das lanchonetes, né? Sobre a questão das lanchonetes. E aí várias pessoas já receberam. Os boxes também já estão recebendo. A inauguração, pelo ofício que eu vi, está para dia 19, né? E aí eu não sei se de fato isso vai atrasar ou não. Vamos esperar. Ontem houve uma entrega das ruas que dão acesso ao calçadão. Vamos esperar. O prefeito não gostou, né? Os vereadores de situação não gostaram e o vereador Carlinhos da Coab deu a justificativa de que não tinha lido o projeto, né? Querendo ou não, é um pedido de mais dinheiro para investir no calçadão. São 2 milhões. Então vamos ver aí no que isso vai dar. Mas
A dúvida que eu tenho, né, e daqui a pouco é importante que a gente esclareça isso, é se esse dinheiro seria justamente isso que a Natália está falando aqui. Seria um dinheiro do Estado que foi repassado apenas para o município aplicar, ou seria dinheiro tirado das finanças do município? Que eu acho que não, né?
Seria só para aplicar,
é? Exato, está me dizendo aqui que é só para aplicar.
Então, desculpa isso aí pelo meu erro, né?
Então não seria mais uma despesa.
Seria só para aplicar, né? Então é necessário que o vereador Carlinhos também dê sua justificativa coerente sobre a situação, né?
Pois é, porque a leitura que se faz é que realmente seria uma manobra política para atrasar a entrega da obra, que está prevista para agora, no mês de setembro.
Aí, não, com certeza. Então, só o erro do Zé Minhoca falando em manobra. O resto tá tudo ok.
9:10. 9:12, na linha o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Pesquisa divulgada ontem, realmente o assunto importante é esse, né? O assunto que vai se comentar durante todo o dia é esse, né? A nacional e a estadual, e principalmente em Pernambuco, apontando um caminho muito sólido para a candidatura do Paulo Câmara.
É, veja, essa foi a primeira pesquisa, né, que o candidato do PSB apareceu à frente do senador Armando Monteiro, se bem que ainda dentro do chamado empate técnico, né, já que a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo, né, mas de qualquer forma já caracteriza uma tendência, né, uma tendência de crescimento do candidato Paulo Câmara e uma tendência, se não de queda, mas pelo menos de estabilização da candidatura do senador Armando Monteiro.
Em relação à campanha, à pesquisa nacional, há uma oscilação muito pequena nos números de Marina, porém Dilma recupera o fôlego, né?
Olha, a Marina tem sido muito bombardeada aí nos últimos dias, né? Tanto por Dilma como pelo senador Aécio Neves. Então é natural que ela apresentasse essa queda, se bem que é uma queda pequena em relação à pesquisa anterior, né? Ela, na pesquisa do Datafolha, ela caiu de 34 para 33 e Dilma subiu de 35 para 36, quer dizer, as duas estão tecnicamente empatadas, diferença de 3 pontos percentuais para a presidente Dilma, mas de qualquer forma caracteriza também uma tendência, né? Porque a Dilma cresceu em Minas Gerais, cresceu em São Paulo, cresceu no Rio, um crescimento pequeno, é verdade, mas mais crescimento. E isso prova que a tática que os marqueteiros dela estão utilizando para bombardear a Marina, de certa forma, está surtindo efeito, né? Dilma tenta rotular a Marina como candidata dos banqueiros, a candidata que é contra o pré-sal, se bem que isso não é verdade. Essa questão do pré-sal, não há declaração de Marina dizendo que é contra o pré-sal, mas de qualquer forma isso obriga Marina a se explicar. Ela tem apenas 2 minutos de televisão, fica usando o tempo para negar declarações de Dilma, que tem quase 11 minutos, e aí acaba ficando em desvantagem. E o senador Aécio Neves, por outro lado, também tem bombardeado muito a candidata do PSB, dizendo que ela não tem time para governar, ela não tem experiência, e, enfim, e isso tem surtido efeito, né? A pesquisa do Datafolha de ontem mostra que Marina tem perdido eleitores exatamente nesse segmento mais escolarizado e de maior renda, que é onde ela vinha apresentando aí a sua melhor performance, pelo menos nas duas últimas pesquisas de intenção de voto, desde que ela foi escolhida para substituir na chapa o ex-governador Eduardo Campos.
Esse bombardeio, Inaldo, principalmente de Aécio em cima de Marina, caracteriza que não haverá apoio de Aécio para Marina no segundo turno, se Marina for para o segundo turno?
Olha, ele pode até não ir, eu acredito, ele pode até não ir, mas, inclusive, Aécio declarou ontem, né, que se o PSDB perder a eleição, aliás, ficar fora do segundo turno, será a oposição, ou a Dilma, ou a Marina, ou a ambas. Então, já marcou uma posição, disse, o PSDB vai ficar na oposição. Agora, é claro que o eleitor que está votando em Aécio para se livrar do PT, para se livrar de Dilma, se por acaso Aécio ficar fora do segundo turno, a tendência, pelo menos da maioria desses eleitores, é votar em Marina, por uma questão óbvia, independente de Aécio ir ou não para o palanque da ex-senadora.
Tá certo, então, Inaldo, muito obrigado pelas suas informações e até amanhã.
Até amanhã, bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
9:16, conversamos com o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. Romenique, até amanhã.
Até amanhã. Ney, só informar que depois que eu cobrei aqui a explicação do vereador Carlinho da Coab sobre o pedido de vista do calçadão, a sua assessoria ligou para mim agora dizendo que o vereador está no Recife, mas assim que voltar irá dar as explicações necessárias, né? Só mandar uns abraços aí rapidinho, Ney, por favor.
Não seja por isso, Inaldo Sampaio também está em Recife.
É, ele ligou. ligou, né?
Ligou, aí deu todas as explicações do que precisou dar.
Existe telefone, sinal de fumaça, essas coisas todas, né? Mas vamos lá. Só mandar uns abraços aí para alguns amigos em especial que sempre nos ouve e nos acompanha em nossas curtinhas aí, o nosso amigo Thales Maia, ex-companheiro aqui de rádio, a Gustavo Sabalo, Débora Kumaru, né? Nossa futura vereadora em 2016, a Tássia, a todo mundo lá do WhatsApp falando política, falando a sério.
9:17,
todo mundo aí.
9:17, após o intervalo, você fica com o quadro A Hora do Debate dentro do Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Pois é, bom dia chegando, começando aqui pela sua Polo FM 101,9, mais um programa Rádio Debate com a sua segunda parte, que é a Hora do Debate. Na técnica tem a Márcia Arantes, aqui comigo, Ralf Lagos. Bom dia, Ralf.
Bom dia, senhor José. Bom dia, Ney Lima. Bom dia, Eusébio, Natálio, Leone, Márcia Arantes e todos os queridos ouvintes da melhor e mais ouvida Polo FM.
Só o bom dia rapidinho do Natália e todos, porque na linha nós já temos aqui o Luciano Bezerra, não é isso? Depois você mandou alô, viu, Natália? Bom dia.
Bom dia a todos que estão na escuta. É um prazer, né? Voltar hoje com a graça de Deus, fazer esse maravilhoso programa. Um bom dia a todos.
Bom dia, Eusébio Pereira.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo. Vamos dar um bom dia especial para Luciano Bezerra.
Leandro Souza, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia a todos que escutam em nossa cidade e em nossa região agora, a Hora do Debate.
Pois é, na linha Luciano Bezerra para falar. Esse assunto foi trazido à tona na primeira parte aqui do programa com o Ney Lima. E a gente quer saber alguns detalhes a respeito desse pedido de suplementação, né, do prefeito Edson Vieira, e o pedido de vista, né, isso do vereador Carlinhos da Coab. O prefeito e a administração estão dizendo o seguinte, que a intenção do Carlinhos justamente é atrapalhar a entrega do calçadão, e o Luciano vai explicar pra gente a respeito desse pedido de suplementação, porque ficou a dúvida, esse dinheiro, esse pedido, né, para que a prefeitura invista com recurso próprio, ou é uma verba que vem do estado para concluir as obras do calçadão Miguel Arraes. Luciano Bezerra, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os debatedores, um bom dia especial aí para o Eusébio também. Peço permissão a todos os debatedores para deixar esse bom dia especial para ele e a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Pois é, explica a respeito dessa questão da suplementação desse pedido, o Luciano Bezerra, né? Ficou meio que em dúvida aqui a respeito.
Pois é, Cid, eu acho que é importante que essa explicação ele venha para a sociedade, porque muitas vezes se coloca os projetos de suplementação demonizando esses projetos, como se fosse até uma ilegalidade. A suplementação nada mais é do que um reforço na peça orçamentária que foi aprovada. Especificamente, falando aí do calçadão, não se trata de novos recursos, não se trata de novas despesas, não são novos gastos que se terão, mas apenas a autorização daquilo que já está depositado. Diga-se de passagem, todo recurso que o estado programou para o calçadão, ele já está depositado, mas apenas a formalidade na peça orçamentária que precisa constar da autorização para uso dessas despesas. E a nossa preocupação com o pedido de vista do vereador Carlinho, diga de passagem, é um direito que ele tem de fazer pedido de vista, é um direito que o parlamentar tem. Mas há a questão do bom senso, porque outros vereadores da bancada de oposição verificaram inclusive o projeto e entendem dessa necessidade desse pedido de suplementação para que a prefeitura possa fazer pagamento daquilo que a construtora já executou. E assim ela não tardia a obra para entregar, trazendo aí prejuízo para mais de 4 mil famílias que estão ansiosas aí para receber o seu ponto de venda, para que melhore a qualidade de vida onde elas exercem a sua atividade econômica, onde elas ganham o pão de cada dia.
Ô Luciano, então deixa eu ver aqui, de forma bem didática, né, para que as pessoas entendam. O dinheiro já existe. O dinheiro já existe. Sim, já existe. É apenas um tipo autorização para se gastar o dinheiro. Isso, seria isso aí.
Autorização dessa forma, apenas um ajuste na peça orçamentária. A suplementação não quer dizer que o projeto do calçadão, ele foi de uma hora para outra, aumentou-se quanto ia se gastar. Como eu, inclusive o vereador Ernesto Maia tentou colocar isso na última reunião. Ele fazia um questionamento, o que é que se vai se gastar em tantos dias? Não se trata desse tipo de informação, mas apenas ajuste na peça orçamentária. Não vai se gastar mais do que aquilo que estava programada. Apenas a autorização do Poder Legislativo para que a Prefeitura possa fazer o pagamento daquele valor que não está constando no orçamento.
Luciano, como é que fica então a partir de agora com esse pedido de vista? Realmente há possibilidade de atrasar a entrega que está prevista aí para o dia 18 ou 19 deste mês?
Existe a possibilidade sim, porém, o prefeito Edson Vieira já está conversando com os empreiteiros, está explicando a situação de que houve um posicionamento de um vereador que pediu vistas, porém o dinheiro está garantido, isso está sendo demonstrado e comprovado para o empreiteiro, de forma que ele, entendendo as razões que estão sendo apresentadas pelo Poder Executivo, ele possa assim entregar a obra sem que a gente leve esse transtorno aí para a população. Não foi algo bom para os confeccionistas, porque gerou essa instabilidade, esse sentimento de que poderá atrasar, mas a prefeitura está fazendo todo o possível, conversando com os empreiteiros, para que eles possam concluir e entregar a obra, confiando, até porque o prefeito resgatou a credibilidade do município de Santa Cruz do Caparibe, resgatou a credibilidade da prefeitura, para que ele possa concluir sabendo que os compromissos assumidos serão honrados.
Então, a previsão mesmo é dia 18 ou 19, é isso? De entrega?
Há essa previsão, está previsto para essa data aí, para que a gente possa estar entregando a obra aos confeccionistas e começando, evidentemente, o trabalho ali de preparar a transferência.
Tá ok. Luciano, obrigado, viu, por sua participação aqui.
Por nada, eu que agradeço a participação e sempre é bom levar esses esclarecimentos ao nosso povo.
Bom, 9:33, 9:33, intervalo, na volta a gente, né, vocês analisam essa questão, a explicação do Luciano Bezerra e o pedido de vista aqui do vereador Carlinhos da Coab.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
De volta à hora do debate aqui pela sua rádio Polo FM e na técnica Márcia Arantes, e hoje tá diferente aí a técnica, cada dia a Web TV tem uma pessoa na técnica, pessoa diferente, né? Hoje é Luciano Lopes, né? Não, Luciano Ferrari, papelão é outro, né? Esse não parece papelão não. Bom, já chegou o assessor também, né? Bom, trazer aqui justamente para vocês debaterem essa questão aqui do pedido de vista, né? E ele está querendo atrasar a obra do calçadão, diz o prefeito Edson Vieira, sobre o vereador Carlinhos da Coab, que pediu vistas. Já foi explicado aqui pelo Luciano, foi trazido à tona na primeira parte aqui do programa, tá no blog Direto ao Ponto, e eu gostaria do comentário, da análise de vocês. Começar por Ralph Lagos.
Silvio, eu acho que uma questão totalmente desnecessária o pedido de vista, porque o vereador acho que teve tempo de analisar o projeto, e eu digo desnecessária porque a obra está quase concluída, né? É uma obra que já tem prazo de entrega confirmado agora para o dia 18 do próximo mês, né? E desse mês, 18 desse mês. E a contraponto disso, nós temos famílias que precisam dessa obra, né? Na comissão eles poderiam muito bem ter desvinculado, né, a questão do calçadão dos outros pedidos de suplementação orçamentária. Então eu acho que o pedido de vista é um direito que o Carlinhos tem, ele como vereador, ele tem direito de fazer isso, de pedir para analisar melhor o projeto, mas para o momento não cabia, porque está lá a obra pronta, quase pronta, só os últimos detalhes, né? Todas as vezes que chegou o dinheiro, diga-se de passagem, todas as vezes que chegou o dinheiro do governo do estado, foi necessária a suplementação orçamentária para aquela obra do calçadão Miguel Arraes. Por quê? Porque aquela obra não estava nos planos nem do governador Eduardo Campos, nem da prefeitura municipal. ela não estava nos planos do orçamento de 2014. Por isso que todas as vezes que chegava o dinheiro, era necessário a suplementação. Porque aquela obra foi quando o Eduardo veio em Santa Cruz, lá nas casas, inaugurar as casas de Jaçanã, não é? Em meio a alguns protestos que houve, né? Alguma reação negativa de Eduardo na cidade. Eduardo chama Edson Vieira, né? E pergunta qual era uma obra que beneficiaria Santa Cruz. E Edson de bate-pronto responde o calçadão lá no Moda Centro. Por quê? Porque existia todo aquele impasse, né, de se pagar ou não a questão dos bancos do calçadão. O governador atendeu, a obra começou de imediato, aí não tinha suplementação orçamentária para isso. Né? Então, o que é que acontece? Todas as vezes que chegava o dinheiro do governo do estado, era necessária a suplementação orçamentária, todas as outras vezes foram aprovadas. Essa vez ficou nesse impasse. Para mim, um direito de Carlinhos, para mim, desnecessário a ação do pedido de vista. Mas.
Natália Arruda.
Olha, eu acho que a economia de Santa Cruz do Capibaribe, ela é intocável. É, o que fizerem pela confecção em Santa Cruz do Capibaribe é viável. É, nós estamos à frente de Caruaru, de Toritama, de toda essa região. Haja vista que quem criou a confecção e a sulanca na região foi os grandes trabalhadores abnegados de Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que isso aí não deveria ter sido feito, né? É, precisamos da obra do calçadão, o povo quer também, isso traz mais compradores para a cidade, porque haja vista que era num poeirão chamado Poeirão, né? Era ao olho no sol, na chuva, na poeira, e esse calçadão vai beneficiar muito. Haja vista que quando foi feito aquela entrega lá no Jaçanã, que o governador estava presente, e ele tinha assim, era meio esquentado, e o rapaz mostrou a placa: queremos alguma coisa para Santa Cruz do Capibaribe. Haja vista que a reputação do governador em Santa Cruz não era boa, e Edson, em tão boa hora, ele esteve lá no, eu estive também presente lá no clube lá em cima, o clube
Cabana Clube,
ele estava com um projeto de bate pronto, ele disse: eu tenho um projeto do calçadão, e foi ingerido recursos através do governo para fazer esse calçadão. Então eu acho que não deveria atrasar em nada, né? É, se vê a suplementação, eu não digo os outros, mas o calçadão era para de imediato ter recebido o apoio, como teve de outros vereadores que também são da oposição. Eu acho que essa maneira da pessoa fazer oposição só por ser oposição está errado. Você tem que procurar o desenvolvimento da cidade e daquela aquele bem-estar de Santa Cruz do Capibaribe, que é a nossa confecção. Então eu acho que o Carlinho nessa atitude ele pecou, né? Tantas coisas boas que ele também já fez por Santa Cruz. Agora, sobre isso aí, eu acho que ele tinha que de imediato dar o visto a favor e não atrasar em nada. Porque só quem ganha com isso é Santa Cruz do Capibaribe e o nosso povo.
José Pereira.
Esses pedidos de suplementação, ele exige uma votação de 2/3, ou seja, dos 17 vereadores, 12 tem que votar favorável a esse pedido. Diante disso, o governo e a situação fica, de certo modo, tem que ter uma negociação com a oposição. Né? E isso estava sendo feito. Eu acompanhei a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, que a Frene preside. E o Fernando Aragão, a Nara e o Elinho também fazem parte. E nessa reunião, a prefeitura tinha mandado um pedido de pouco mais de 6 milhões de reais de suplementação. Desses 6 milhões, 2 milhões e alguma coisa era para o calçadão Miguel Arraes, e o restante para demais questões da administração. Na negociação lá, na discussão, o Fernando Aragão, que é um vereador bastante atuante nesse sentido e bastante crítico também com as finanças da prefeitura desde sempre, né? Principalmente ele bate na questão da máquina pública tá inchada, e ele levantou alguns pontos E quando foi mostrado lá pelo contador da prefeitura que essa parte tinha, uma parte era para o calçadão e outra parte para a demais administração, para a demais parte da administração, o Fernando disse: olha, do calçadão aqui não tem problema, a gente aprova. Agora esses outros 4 milhões, 50%, porque a prefeitura pode mandar um outro projeto e depois se discute. E eu achei, assim, louvável de Fernando Aragão não aceitar da forma que veio, porque ele entende que precisaria de mais discussão, mas ele disse 50% e o do calçadão inteiro, para não prejudicar. E aí, quando foi para o plenário, e assim foi feito, acho que teve alguma correção nesse sentido, e assim foi feito na comissão. Aí, no plenário, o Carlinho da Coab lançou mão desse direito que ele tem de vista, só que o projeto já estava mais de uma semana na Câmara de Vereadores, ou seja, todos os vereadores têm acesso a pegar o projeto, analisar, ver. O intuito foi meramente político para tentar dificultar. Isso ficou claro, né? Lamentável, né? Outros meios, acredito que a prefeitura, o próprio Edson já deu entrevista dizendo que vai tentar outros meios para que não atrase a obra, mas é lamentável a atitude do vereador Carlinhos.
Leon de Souza?
Olha, eu estive acompanhando a reunião da Câmara de Vereadores e o processo todo, como já foi espanado por muita gente, até pelo próprio prefeito Luciano. O mérito da questão do visto não se discute. O vereador, ele tem esse direito regimental, legal, né? Não é nada de ilegal que um vereador solicite visto de qualquer projeto que se faça necessário o vereador ter mais conhecimento sobre esse projeto. Ele tem o direito regimental e legal de pedir visto de qualquer projeto. Quanto também a questão de agora, eu vejo também que está se tentando criar uma situação política nisso. O prefeito vinha a público dizer que esse pedido de visto de Carlinhos da Coab é meramente político para atrasar a obra. Ora, a obra está pronta. A obra já está com data de inauguração anunciada. Então vai atrasar o que a obra? O que pode atrasar, se é que pode atrasar, é alguns pagamentos da empresa que fez a obra. Mas a obra está pronta. O povo, a população em si, não vai perder em nada. Ou a empresa só entrega se receber? É um questionamento.
Você acha errado o prefeito querer cumprir com os compromissos?
É? Não, e não estou dizendo que o prefeito... E será que é errado o vereador não ter direito a ter o conhecimento exato daquilo que ele está aprovando?
Ô, Leandro, o vereador teve 8 dias...
Não se discute, não.
Eu sei que é legal, eu sei que o pedido de vista é uma prerrogativa dele como parlamentar. Agora, peraí, vamos trabalhar aqui na racionalidade.
Olha,
ele teve os 8 dias para conhecer o projeto.
É totalmente legal e o vereador não está fazendo nenhuma arbitrariedade, não. Ele está dentro do seu direito. Só um detalhe, ele está dentro do seu direito e o poder executivo também, nessa questão, ele tem que saber respeitar o poder legislativo. Essa, e muitas vezes essas coisas se criam justamente por conta da falta de respeito que o poder executivo impera sobre o poder legislativo, não só esse caso isolado. Ora, desde 2013 se pede a prestação das contas de São João, da prefeitura de Santa Cruz do Caparibe, o poder legislativo não tem acesso a essas informações. Já foi feito o São João 2014 e nem as prestações de contas de 2013 foi feito. Então o poder legislativo tem sim essa responsabilidade e o vereador, ele foi eleito para isso. O vereador foi eleito para acompanhar a execução desses recursos. Agora, querer colocar sobre o vereador um ato legal de um pedido de visto, dizer que isso pode atrasar a obra, que isso não, minha gente, vamos ser mais claros com as coisas. A obra está totalmente pronta. A obra está pronta. Está com data para ser inaugurada na próxima quinta-feira. De hoje a 8, dia 18, não é isso? Quinta-feira é dia 18. Então, eu acho que não cabe, é desproporcional. Se foi desproporcional o pedido de vista do vereador, é mais desproporcional ainda da parte da prefeitura vir dizer que vai atrasar a obra por conta de um pedido de vista. Pois não, Natália?
Você entregaria uma obra sem receber o restante?
Se entrega.
Se entrega.
Muitas empresas.
Não, uma empresa,
muitas empresas, porque existe contrato.
Existe contrato.
Não pense que toda empresa que presta serviço para a prefeitura, ela Ela só entrega a obra mas depois que recebe,
disse
não.
Aí todas, mas essa pode não querer entregar.
Ah, por quê?
Pode não querer entregar. É um direito do vereador? É. Agora também é um direito do vereador ele ver o bem-estar para a população de Santa
Correto.
Cruz. Que o Carlinho tem dado o visto nisso aí, ele não tinha se prejudicado em nada, não. Ele tinha mostrado ao povo que queria.
Mas aí também, Natálio, Carlinhos, né? Poderia ocorrer um erro que muitos vereadores cometem.
Dias lá.
Carlinhos poderia também cometer um erro que alguns cometem. Muitas vezes votar, que não é o caso de todos, votar em projeto simplesmente por votar, sem conhecer.
Deixa eu lembrar. Também não pode simplesmente vereador, só por ser oposição.
O vereador tá na linha, vai explicar, né? Porque pediu, né? Vista desse pedido de suplementação por parte da prefeitura, quando teve todo um tempo, uma semana? 8 dias, né? 8 dias para se inteirar desse projeto. Vereador Carlinhos Jacoabe, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, bom dia, Leone, Ralf, meu amigo Natália Arruda, Zé, toda a população de Santa Cruz do Cabaré que está me acompanhando. Se caiu a ligação, estou na cidade de Recife, estou viajando, não estou escutando bem, mas aí eu vou escutar um pouco baixo, mas eu vou explicar para a população de Santa Cruz do Cabaré. Olha, bora tá por aí dizer que o vereador Carlinhos Jacoabe é contra o calçadão, como se estão jogando para a população de Santa Cruz do Cabaré, é brincadeira. É brincadeira, Silvio, que todo mundo se lembra quando o vereador Carlinhos Jacoabe, o vereador Ernesto Maia, o vereador Diomedes Brito, fomos para a rua, fomos para a Câmara dos Vereadores dizer que o povo do calçadão de Santa Cruz do Caparibe não tinha condição de pagar. Foi uma luta, está de parabéns o governo do estado que conseguiu essa verba. Depois que o governador veio inaugurar as casas do Jaçanã, onde levou, que Deus tenha ele no bom lugar, levou uma vaia lá onde o povo de Santa Cruz do Caparibe dizia: não queremos suas migalhas. E aí o governador colocou essa grande obra que é para Santa Cruz do Cabari, que é a questão do calçadão. Enquanto o secretário Luciano, que entrou agora há pouco aí na rádio, que me falaram, falava que a gente é contra, o vereador Luciano Bezerra, junto com o prefeito, fez uma reunião no Cabana Clube, onde estava lançando para o povo pagar. Em nenhum momento foi de graça. O vereador Dira Dinã chegou a dizer na tribuna, na Câmara dos Vereadores, que o pessoal que não tivesse condição de pagar um banco para vender lá no calçadão fosse trabalhar de caseiro, que ainda ganhava queijo e ovo. Essa é a forma, meu amigo, que estão fazendo política aí em Santa Cruz. Falar do vereador Carlinhos já pode dizer que foi contra, Osébio, como disseram que vocês falaram. Vamos lembrar o professor Afonso, que Vossa Excelência é assessor dele. Naquele tempo, a frente foi contra o Moda 7 de Santa Cruz, José. É isso que se tem. E dizendo o projeto chegou realmente faz 8 dias na Câmara de Vereadores. Na comissão que eu, é comissão essa, que eu sou apenas suplente dela, estive presente nessa reunião para justamente analisar e ver de perto. A reunião estava marcada para 9 horas. 9 horas, e olha que eu não fui nem notificado. O assessor do vereador chegou lá em casa, deixou a notificação com minha mãe, peguei a notificação e fui para a reunião da Câmara lá. Às 9 horas chegamos lá. Esperemos o horário regimental, que é de 15 minutos de atraso, esperemos eu e o vereador Ernesto. Esperemos mais 10 minutos e nada de reunião chegar para começar. Aí depois fizeram a reunião da calada, só Luciano e Zé Minhoca, sem participação nenhuma de vereadores da comissão da nossa bancada. E seria uma responsabilidade a gente votar 2 milhões de reais assim. Eu soube que na comissão de Fernando Aragão e que teve com o professor Afrânio, teve uma discussão sobre nessa questão também. Então o negócio do vidro a gente tem que analisar e tem que ver de perto essa questão. Outra questão, como é que o prefeito ia inaugurar uma obra de entrega de sair, se os bancos, o prefeito não diz se vai ser pago, se vai ser de graça. Então, ó, a gente tem, eu recebo todos os dias, lá no meu gabinete, o povo lá do calçadão querendo saber, povo que tinha sua lanchonete lá, que não sabe como é que tá essa questão, povo que tinha seu banquinho lá, que tinha mais de um banco, não sabe dessa questão, tá alegre o povo. povo que vende lá, que tinha lá o seu quiosquezinho, que não sabe como é que vai estar, que o prefeito dá explicações. Para vir dinheiro, o prefeito é ligeiro. Agora, para dar explicações ao povo de Santa Cruz do Caparibe, é lamentável dessa questão, Silvio. É isso que estão jogando para a população, mas dizer que o vereador Carlinhos Jacuado, Diomedes e Ernesto, foram os que mais brigamos para que esse calçadão saísse e o povo não pagasse.
Bom, só o Eusébio, tem uma perguntinha aqui, o Carlinhos.
Não, Carlinhos, é porque... É o seguinte, o projeto de lei, o senhor sabe muito bem, que ele, quando é apresentado, ele foi apresentado na reunião da semana passada. E todos os vereadores recebem o projeto por e-mail, né, para tirar suas dúvidas. O senhor disse que não participou da reunião de Constituição e Justiça, o senhor faz parte como suplente, mas o vereador Fernando participou da de Finanças e Orçamento, e quanto à questão do calçadão, o vereador foi enfático em dizer que concordava com a suplementação do calçadão. Ele discordou do montante restante, ele fez uma ressalva para dividir esse valor em outra suplementação, mas quanto do calçadão, ele não questionou esse fato, né? Quer dizer que o senhor não chegou nem a escutar o vereador Fernando, que participou da reunião, que tirou suas dúvidas e que debateu?
Olha, a reunião que eu participava da comissão, que era para a gente ter feito essa reunião, era a comissão que participava eu, o vereador Ernesto Maia, o vereador Luciano Bezerra e o vereador Zé Bioca. Mas infelizmente nenhum dos dois chegaram, e depois que a gente saiu foi que eles chegaram e fizeram essa reunião. Então eu sou uma pessoa que falo por mim com muito orgulho, não me arrependo um pico de ter pedido esse visto para analisar, já que eu queria analisar nessa reunião, ter debatido nessa reunião da comissão que teve, e não foi feita essa reunião.
É, pois não, Ralf Lagos.
Só para bom dia, vereador Carlinhos da Coab. O vereador falou que não teve a reunião por uma questão de tempo. É, e aí, lembrando o regimento da casa, né, que as comissões ela tem um prazo de 30 minutos, né, nas comissões, para que se comecem as reuniões. Então, o vereador disse que esperou 10 minutos, 15 minutos e não aconteceu a reunião. E aí, depois, Luciano chegou com o vereador Zé Minhoca e aí sim aconteceu a reunião. Só para ressaltar que existe um prazo de 30 minutos para que...
O regimento, se você não olhar, do regimento é 15 minutos, Ralf.
Não, 15 minutos é na reunião ordinária, vereador.
O prazo regimental da casa é de 15 minutos, mas...
Na reunião ordinária, mesmo, na reunião de comissão é 30.
Além disso mesmo, Ralf, a gente esperou mais 15 minutos. Se você olhar lá na Câmara, tá lá o Henrique, tá o Caseira lá, que estava presente, que a gente falou, olha o tempo e olha a hora aqui, a gente estamos saindo agora, que fique notificado e sair. E se quiser prova, que a gente ficou até as 9h30 esperando pegar as câmeras da Câmara dos Vereadores, vão ver. Agora o que acontece, Ralf, é porque essa Câmara de Vereadores, eles querem fazer o que querem. O prefeito manda projetos, tira projetos, faz manobra. Aí eu pego, vejo o vereador Zé Minhoca falar e dizer que eu fiz uma manobra, não sei o que, para atrapalhar. Olha, vereador, quem é conhecido em Santa Cruz do Caparibe de fazer manobra é vocês. Vocês viram, Ralf, foi claro a população de Santa Cruz do Caparibe, que esses vereadores que estão aí só fazem o que o prefeito manda. O prefeito se agoniou agora por essa questão financeira. Essa questão financeira, não sei por que essa agonia toda. E aí, prefeito, mande com prazo determinado. É um negócio que Fernando Aragão tem batido muito aí nessa Câmara, que o prefeito manda em regime de urgência e ele passa votado logo, sem passar pela Câmara, sem nada. É essa preocupação, Ralf, que a gente está tendo. Sei que você é uma pessoa sabida e sabe que a gente tem que fazer o papel. Eu não fiz nada ilegal. Estou principalmente fazendo o meu papel de vereador. Agora, dizer que o vereador Carlinhos Jacuabe é contra o calçadão, isso é brincadeira, isso é balela. E dizer ao pessoal dos que tinha seus bancos aí no calçadão, que tinha sua lojinha, que tinha sua lanchonete, que eu vou entrar nessa questão, que eu estou sabendo já por alto, que estão tirando várias pessoas. e a gente vai procurar a promotoria, vamos entrar nessa questão, que esse povo não pode ser retirado e colocado como se foi colocado em várias coisas aí da prefeitura municipal, que a gente vai adiantar mais na frente, Ralf.
Tá bom, um abraço então, vereador Carlinhos da Coab, 10 horas.
Um abraço, e estou à disposição do povo de Santa Cruz do Capibaribe, gabinete 1 da Câmara dos Vereadores, você do calçadão, que se sentir lesado por não ter pegado seu banquinho de feira e procura pra gente entrar nessa questão. Valeu, obrigado.
Um abraço, 10:04, 10:04, só rapidinho, Silvio manda, Natália mandar um abraço pra Janice Neves, aqui o WhatsApp, viu? Já o WhatsApp aqui.
Janice.
É, Josuel também de São Domingos, bom dia pra Josuel, pessoal do WhatsApp aqui.
Um abraço.
Esses beijinhos vão para Natália. Tem um monte de beijinho aqui pra Natália Arruda.
Um abraço, né? Também, um beijinho também.
É.
Vou aprender a beijar, a não ser como
João do caminhão. João do caminhão que trocou, não, ficou não, com raiva
foi
agora.
Foi não.
Ficou com raiva.
Eu tenho uma novidade agora pra você.
Diga.
Eu soube agora que o cavalo que o vaqueiro mandou um abraço pra Ralph. Foi seu Zé Elias que deu o cavalo.
Foi, né? Para Rafi. O vereador Carlinhos disse que os vereadores fazem o que o prefeito quer. Então, quer dizer que quando o Fernando Aragão também faz, porque ele aprovou a suplementação orçamentária, aqui, WhatsApp, quem mandou isso aqui, deixa eu ver. Bom, depois vai saber, porque não tem o nome. Silvio, manda e Natália mandar um abraço aqui para. Já falei, né? Josué e São Domingos. Depois eu aprendo a questão do WhatsApp aqui. Tá meio complicado
ainda.
Você
não sabe, por isso que eu não uso isso.
Você comprou, né? Chegou uma caixa.
Não, eu uso meu telefone. Tá aqui, ó.
Com a caixa grande, né? Com
9-9-2-4-5-3-21.
Concordo com o que falaram. Pronto, agora pode ir fechar. Concordo com o que falaram de Ralf na mensagem. Ele é lindo, carismático, inteligente. O Mister da Polo. É.
Muito obrigado.
Quer mandar retribuir o beijo? Não, Índia é Brasil aqui.
Índia é Brasil, muito obrigado. Obrigado, Índia,
um abraço. Um abraço aqui, Silvio, para. Tem candidato em Santa Cruz que achou bom a pesquisa, ele já trabalhou no governo, enfim. Bom, um abraço aqui, final telefone 0908. Oi, bom dia, Silvio e debatedores. Eu quero dizer que a aposta de Zé com César Melo deveria ser de cesta básica e não de carro nem bicicleta. Quem ganhasse, desse essas cestas para quem mais precisa. Pergunta a Natália se eu estou certo. Júnior, tá certo?
Olha, eu acho uma
Silvio aposta ontem dessa. Vinha, pode fechar. Silvio ontem vinha de moto na pista, uma bandeira da lateral bateu no meu olho, quase perdi o controle. Final telefone 8218. Você sabe dizer qual o candidato para presidente falou que ia acabar com as vaquejadas? Maria, alguém teve algum candidato nesse sentido?
Tem
um candidato que falou nesse sentido?
Agora eu não lembro qual é, não, mas tem.
Deve ser. Agora as coisas têm que ser desse jeito. Quando o Zé Augusto tirou a feira do centro da cidade, não pensou nas pessoas que não poderiam pagar os boxes do Moda Center. Como as pessoas ficaram depois de ter perdido o ponto? Deixa eu ver aqui. Feira.
Deixa eu só ser justo, Silvio.
Sim, diga.
É que quando o prefeito.
Só Marcos César, que é a mensagem do Marcos César.
Só para eu ser justo, Marcos, porque quando o prefeito Zé Augusto tirou a feira do centro, tinha uma banca que era um tipo de banca que ele era direcionado para pessoas de baixa renda. Essa banca custava R$500 e era dividido em 48 vezes pelo Banco do Brasil. Uhum. Né? Dava prestação na época em torno de R$18 a R$22. Sabe? Então, as pessoas de uma renda inferior também foram, de alguma maneira, contempladas com o projeto Moda Center Santa Cruz.
Bom dia, valeu, vereadores. Miguel Reis é merecedor de ter o seu nome no calçadão, pois ele fez muito por Santa Cruz. Já o seu neto, Abel Moraes, faz críticas aqui, né? Um abraço aqui para. Aqui já falei, né? Da Índia Brasil, né? Bom dia a todos. Realmente, duas semanas para Carlinhos ler o projeto do calçadão é pouco. Também ele é muito ocupado com os jogos do seu telefone. Não é ele que está sofrendo lá onde Judas perdeu as botas, Alcione. Bom, rapidinho aqui, que a gente já está no finalzinho do programa, apenas a pesquisa no estado, né? A pesquisa que mostra, né, a virada agora, coisa espetacular do Paulo Câmara aqui em Pernambuco. O cara sai lá de baixo, e de repente empatar, com 8 dias depois passa à frente. Paulo Câmara aparece agora com 39%, Armando Monteiro 39 a 33. O Datafolha também fez uma simulação de segundo turno. No segundo turno, Paulo Câmara venceria por 43 a 37. A rejeição, o candidato mais rejeitado é Pantaleão. Pantaleão tem 33% de rejeição. Na sequência aparece Zé Gomes, 30%, Jair Pedro, 26%, Miguel Anacleto, 24%, Armando Monteiro aparece com 20% e Paulo Câmara com 14%. Paulo Câmara, o menos rejeitado, seguido por Armando Monteiro com 20%, e na ponta, lá em cima, 33% é Pantaleão, o mais rejeitado. Rapidinho, Eusébio.
Eu sempre disse que quando começasse o guia eleitoral, o Paulo Câmara naturalmente iria subir nas pesquisas. Eu digo isso desde julho, né? Por conta que o governo Eduardo Campos tinha uma excelente avaliação, foi um governador eleito com 83% dos votos e o seu candidato é o Paulo Câmara, era, né? E era natural que acontecesse essa subida. O Armando Monteiro, a gente sempre colocava, e eu sempre fiz essa análise, que a base de votos dele é 30%. Ele oscilava, ia para cima, para baixo, antes do guia eleitoral. Ele estava bem acima, porque ele era senador da República, é ainda, né, licenciado. E tinha mais projeção diante do Paulo Câmara, que era desconhecido da ampla maioria da população, embora estivesse no governo Eduardo desde o seu início. Natural o crescimento de Paulo Câmara. Se você pegar, e eu estou analisando pesquisas em vários estados, você pegar o Ceará, o candidato ao governo do Ceará, apoiado pelo governador Cid Gomes, ele começou antes do guia eleitoral com 14% ante 44% do candidato de Lula, né? Porque lá tem uma divisão, mas o candidato que está na frente nas pesquisas lá é também apoiado por Lula, e tinha 14 a 44. Hoje essa distância é de apenas 10%, ou seja, o guia eleitoral surte efeito e surtiu efeito para o Paulo Câmara, que já abre uma vantagem para o Armando Monteiro de 6 pontos percentuais, e a tendência, se manter a projeção, é de ampliar ainda mais essa distância. A gente já vê um certo descontrole do Armando Monteiro, né, que ele dizia que não precisava de padrinho, não precisava de propaganda na rua, e a gente vê que hoje o Armando Monteiro começa a botar propaganda na rua, né, descumprindo o acordo que ele tinha feito de campanha, entre aspas, limpa, né, só passa Lula no seu guia eleitoral, e ontem partiu para os ataques a Paulo Câmara, inclusive perdeu tempo no guia eleitoral por conta de ataques desproporcionais e caluniosos, né? Ou seja, está um descontrole no Armando Monteiro.
Ralf Lagos.
Silvio, realmente o Paulo Câmara teve uma subida espetacular, né? Concordo com quase tudo que o Eusébio disse, só não concordo com a questão do guia. Na minha opinião, o Paulo Câmara sobe depois da comoção popular pela morte, infelizmente a trágica morte do governador Eduardo Campos, né? Sem esse fato, eu não estou dizendo que sem esse fato ele não poderia ter chegado a esse patamar, mas esse fato fez com que isso se abreviasse muito, né? O Paulo Câmara sobe, e aí, como o Eusébio bem disse, a tendência é de um distanciamento maior agora de Armando. Por que eu digo isso? Porque todo mundo esperava um suspiro de Armando depois do grande comício na capital esse fim de semana. E isso não aconteceu, né? Teve Dilma e Lula e Armando no mesmo palanque.
Dilma estava, porque Dilma, Armando omite Dilma de uma forma descabida.
Dilma, Lula e Armando no mesmo palanque. E aí, o Paulo Câmara, a gente percebe que a comoção popular fez com que Paulo tivesse esse crescimento, e agora fica difícil para Armando. Porque a dificuldade que eu vejo para Armando é que eu não vejo subsídios, a não ser que um ou outro fato extraordinário aconteça para que Armando tenha a condição, a musculatura política de novamente estar no páreo, porque hoje está fora. Porque a gente está falando de uma eleição que não tem segundo turno. Porque o Nanico de Pernambuco não chega a 3%. Então não tem segundo turno. E aí o Armando fica numa situação complicada, esperando um novo fato acontecer. Para você ter ideia de como é desesperadora a situação do Armando Monteiro. Armando fez uma coletiva e disse o quê? Repercutiu em quê aquela coletiva de Armando Monteiro? Porque quando um governador, um candidato a governador, vai dar uma coletiva dizendo que tem uma bomba para estourar, espera-se que todo o estado seja impactado com isso. E eu não vi praticamente ninguém comentando sobre a coletiva de Armando Monteiro Neto, que tinha realmente, com Eduardo em vida, era o franco favorito. Eduardo morreu e a comoção popular da morte de Eduardo fez com que o Paulo Câmara, esse sim, ressurgisse das cinzas e deve virar governador de Pernambuco.
Leone Souza.
Olha, já era esperado, né, de certa forma, pelo que vinha se desenhado as pesquisas, as últimas pesquisas que tinham sido apresentadas no estado, um crescimento do Paulo Câmara. E eu lembro até, Eusébio cita aqui que Armando Monteiro tenta omitir a presença de Dilma em seu palanque, enquanto o Paulo Câmara tenta ressuscitar Eduardo Campos, porque até parece que Eduardo Campos está vivo, porque todos os dias o Paulo Câmara só faz referência ao Eduardo Campos, né? Pois não.
Eu tenho assistido os guias eleitorais e quando se fala de Eduardo Campos no guia de Paulo Câmara é fazendo menção ao seu governo. Né? Não passa mais Eduardo Campos pedindo voto. Se você pegar 90% do guia de Paulo Câmara, o guia de Paulo Câmara são as propostas diferentes
Eduardo,
de Armando Monteiro.
Eduardo não pode mais pedir voto, não, porque Eduardo morreu realmente.
O padrinho de Eduardo, né, de Armando, ele está trazendo como Lula, botando debaixo do braço e apagando Dilma, colocando lá como uma madrinha má.
Paulo Câmara, que era afilhado, criatura, poste de Eduardo, não tem padrinho mais, porque o seu padrinho partiu para a eternidade.
Você me dá uma parte? Só para me terminar. Essa semana, os dois candidatos, o Armando Monteiro, a fala dele, aqui, pelo menos aqui na cidade, é o Lula pedindo voto para ele. E tem um candidato
a deputado
que
tá
botando
a fala de Eduardo.
Eduardo Campos.
Então, tenta a qualquer custo ressuscitar Eduardo Campos, né? Mas que, na verdade, a gente vê que é um crescimento grandioso do Paulo Câmara, unicamente e devidamente à morte de Eduardo Campos. Não se tem outro fato na campanha que mostre um crescimento. Por quê? Será que Paulo Câmara cresceu porque ele apresentou uma proposta melhor do que Armando? Alguém conhece algo diferente? Será que Paulo Câmara cresceu porque ele passa uma segurança melhor para a população do que o Armando? Não. O único fato que se tende a esse crescimento do Paulo Câmara, infelizmente, é a morte do presidenciável Eduardo Campos.
Natália Arruda.
Olha, eu discordo de José. Não fosse a morte do Eduardo Campos, Paulo Câmara não estava aí. Ainda ontem eu abri o jornal, a primeira coisa que eu vi foi ele puxando os dois filhos do Eduardo Campos numa passeada. Eu acho que a morte foi quem ressuscitou Paulo Câmara. Eu acho que o Paulo Câmara é o famoso candidato urubu, cresce com a morte dos outros.
Só uma questão, e eu citei aqui no meu comentário o caso do Ceará. Eu fui mais longe justamente porque eu sabia que a repercussão ia ser nesse sentido. Eu fui no Ceará, que o governador do Ceará não morreu. E o candidato dele começou antes do guia, com 14%, hoje já está encostado, colado no líder. Né? A gente viu o exemplo de Recife, que antes do guia eleitoral, o candidato de Eduardo Campos tinha 7% antes, 75% dos adversários. E Eduardo naquela época não morreu, não. Quantas vezes Eduardo morreu? Era natural, e isso eu venho dizendo de vários meses, era natural que o candidato da Frente Popular, diante de uma conjuntura que tem 150 prefeitos apoiando, 90 cidades, os prefeitos e a oposição apoiando, um conjunto de 21 partidos apoiando, é natural que a partir do momento de conhecimento desse candidato, seria revertido em intenção de voto.
Sabe por que eu discordo de você, Eusébio? Eu discordo de você
agora,
pelo seguinte.
Agora, Ralf, só um detalhe. A gente, quando fala isso, está tratando de especulação. Se Eduardo Campos não tivesse morrido, ele estava na campanha aqui.
Tava, mas não saía,
né?
Do campo.
De todo jeito. Aí você está especulando, Natália. A gente tem que lidar com números.
Deixa eu lhe dizer por quê. Você falou uma frase agora que eu quero pegar ela agora no final. A gente tem que tratar com números. Eduardo Campos em vida, ele oscilava entre 7% e 9% para presidente da República.
Antes do guia.
Hã? Ele, em vida. Ele tinha, antes, você disse antes do guia, fora do ar, né? Ele tinha um minuto de guia. O guia do PSB, se você for no banheiro e voltar, ele acabou.
Acabou.
Agora, o que é que acontece? Eduardo Campos em vida, Dilma tinha 39% de intenção de votos em Pernambuco.
Mas a gente tá falando da eleição estadual ou nacional?
Não, eu vou falar de tudo.
Sim.
39% em Pernambuco, ele só tinha 30. Hoje Marina tem 45. Então a prova que houve foi o fato da morte dele. Outra coisa, as pesquisas comprovavam que o maior o maior transferidor de votos de Pernambuco chamava-se Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa é a prova cabal que o fato do crescimento. Agora, eu não estou dizendo aqui que Paulo vai ser ruim ou vai ser bom para Pernambuco, não. A discussão não é essa. A discussão é que o que fez com que Paulo tivesse esse crescimento extraordinário foi
a morte.
A morte,
eu concordo que a morte. Eu concordo que a morte acelerou esse processo, mas era um processo natural, que não é à toa. Que um candidato que tem apoio de 21 partidos,
mas ele não cresce. Tem projeto, ninguém conhece.
Natália, você não busca não as informações, Natália.
Busco, mas você
não
você
busca as informações.
Você vai pela emoção,
você
pela
veio,
paixão que
você tem. Veio com a, dizendo que Armando Monteiro tinha comandado o segundo PIB nacional. Quando eu fui observar e buscar as informações, Armando comandou um orçamento de 150 milhões, que é do tamanho de Santa Cruz.
De 27 bilhões. Na época. Você, na época da
a gente tem que.
Na época, eu tô dizendo hoje.
Bom, 10:33 pra gente fechar. Silvio, manda todos mandarem os parabéns aqui para Célio. É isso, Celinho tá completando o ano hoje. Parabéns aí, Celinho. Um abraço, viu? É, Celinho tá aniversariando hoje. Também nós temos hoje a Neide Manicure, né? Neide Manicure ouvindo a gente também, tá? Aniversariando hoje. Eusébio sempre foi o debatedor que analisou as pesquisas com razão e serenidade. Flávio, elogiando aqui o Eusébio Pereira. Natálio, se ganhar esse presidente, você não vai mais poder olhar as dançarinas das vaquejadas. O Ronaldo, a pessoa que falou aqui, que quem citou essa questão, a questão da vaquejada, né? O candidato que falou que acabaria com as vaquejadas, a pessoa falou aqui, foi Marina, aqui no WhatsApp, a Marina Silva.
Marina, pra ela dizer e depois dizer que não disse, é uma tapa, viu?
Dois palitos.
Ela também não tem sofrido ataques, não, né?
Não, tem. Eu tô dizendo que ela, pra ela dizer, e depois dizer que não disse.
Pra depois ela receber um tweet de alguém que falou o movimento da vaquejada e disse, olha, não diga isso, não, ela diz na hora.
Adoramos vocês, todos os dias escutamos. Diz um cheiro pra Natálio. Manda alô aqui pra gente em São Domingos.
Obrigado.
Abraço aí, a Branca, Tiago e Raquel. Aqui
Branca, um abraço pra você.
Abraço pra vocês.
Bom, depois eu aprendo a mexer direitinho aqui no WhatsApp do Natália Arruda. 10:35. Bom, Natália, rapidinho os alôs aí.
Comprou um celular novo.
Não, isso aqui foi o celular já tinha, o Natália comprou o WhatsApp e colocou dele.
Não, o meu é esse que eu ando com ele aqui. Isso aí é falsificado. Um abração aí para o bairro Necaragão, né? O Michel. Michel não perde um só programa e Alex do Toyota, né? Um abração para vocês. Um abração aí no bairro Palestina.
O Paulo mandou aqui.
Palestina aí para o Cosmo do Bar. Um abraço para você, né? O Din Calisto, o Nabal, o Maico e Marconi e a esposa Danda. Um abração também para Dona Inacinha, que é a esposa do Nabal. Um abração para Betinha, Paulinho e Mané. Um abração também para Nezinho Cortador, todos aí na Palestina, inclusive a Nene e o Marconi, e Nelita e o Zé de Toco. Um abração também para o nosso grande amigo Altair Segurança, o conhecido Paciência, viu? Paciência não perde um só programa.
Tá bom, abraço, Paciência.
Segurança bom. Tem parede dele, não, né, rapaz? Um abração aí no bairro Dona Lica. Para o galego de Zé Pequeno. Galegão, um abraço para você e toda a sua família, né? E esse restante aqui eu vou deixar para amanhã.
Pronto, deixa para amanhã. 10:36, um abraço. Tchau. Fica aí, o Gato Félix, tchau.
Vou deixar um abraço especial.
Ô Silvio, um abração lá para o pessoal que agora fizeram ali o restaurante.
Dono do tempero. Aqui na Rua 4. Bom,
eu passei lá, não almocei não, mas vi, tá muito bonito.
É, né? Tá bom.
Pois vai lá hoje almoçar. Um abraço especial a Jéssica Lima. Jéssica Lima, Zezito, Edileuza, Zezito e Edileuza. Estive ontem com eles em um casamento, mandaram um abraço pra você, pra
Zezito,
o Raul.
Gente fina,
e também ao Marcos e também ao Celino, que tá aniversariando. Um abraço pessoal a todos vocês.
Aproveitando, Silvio, um abraço ao Júnior, que está presente aqui, que é o assessor do Vani Vieira, né? Ah. O Vani Vieira e Dimas Dantas estão aqui olhando o programa. Olhando não é nada demais.
Bom, vamos lá. José Pereira.
Bom dia, até amanhã. Silvio, mandar um abraço especial para o Jax, né, e a Bruna Souza lá na Avance Contabilidade, na ouvida do programa.
Muito bem, agora especialmente aqui para o nosso amigo Ralf Lagos.
Rosério, você me divirginou, meu amor. Rogério,
Silvio.
Esse mesmo Rogério do WhatsApp aí?
Exatamente.
Não vem aqui. Sério,
eu não venho mais.
Deixa o microfone dele, pode deixar.
É comigo, maestro. E hoje, por fé de tudo, está de pé junto, ganho o fim inteiro.
Tchau,
Silvio. Quero mandar um abraço para os candidatos a deputados de Santa Cruz do Capari, né? O Dimas Dantas, o Diogo Moraes, o Ernesto Maia e o Toninho do Pará. Um grande abraço a todos. Sorte pra eles.
Esqueça de João Alfredo, não?
E João Alfredo também, que é candidato de Santa Cruz.
E também, Ralf, eu vou me solidarizar com você, porque no Facebook eu vi Silvio José benzendo o estúdio.
Pô. Aí deu errado, ó.
Aí Silvio José benzendo o estúdio, aí...
Deu errado.
Tá vendo aí, ó?
Ele é um bispo,
barulho. Escuta, Natália, escuta.
Irmão, eu vou contar para vocês a história daquele rapaz.
Eita, Silvio.
Tchau, lá seguir eu e a Márcia Arantes. E mais um programa Manhã da Paula. Lembrando que hoje também nós teremos aí o Moda Center no ar.
Encontrei Jesus na casa dos irmãos.